O milagre da enfermeira. Formada há pouco mais de um ano, a enfermeira Rebeca Fonseca, de 24 anos, protagonizou uma das cenas mais impactantes desde o início da pandemia. Ela é a enfermeira que aparece empurrando uma paciente com Covid-19 na maca por uma BR, a BR-163 no Pará. Ela foi filmada empurrando a maca com a mulher doente de Covid. As imagens correram rapidamente pelas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a profissional de saúde e a paciente na maca encoberta pela poeira, levantada pelas carretas que passavam na rodovia. Rebeca caminhou empurrando a maca por cerca de 2 quilômetros. Crianças que viram as cenas escreveram uma cartinha como forma de homenagear aquela profissional de saúde. O menino Watson Diniz, ou melhor, ainda não é. Watson Diniz, o motorista da ambulância que ajudou Rebeca durante o trajeto, também foi homenageado pelas crianças. Yasmin e Sabrina, as crianças escreveram assim: "Parabéns pela sua atitude carinhosa e corajosa. Vocês tiveram essa atitude com uma pessoa que nem conheciam. O mundo precisa de mais pessoas assim. Obrigada, que Deus abençoe", dizia a cartinha. A enfermeira trabalha no Hospital Municipal de Rurópolis, no Pará. Estava na ambulância que transportava uma paciente diabética e em tratamento de Covid-19 e que usava cilindro de oxigênio. E o trajeto seria Rurópolis até o hospital regional de outra cidade, Tapajós. Quando foi preciso interromper a viagem por causa de uma obstrução da rodovia que estava congestionada de caminhões no trecho próximo ao porto de Miritituba. Preocupados ela e o motorista com o tempo que demorariam no congestionamento e com medo de que a reserva de oxigênio da paciente acabasse, a enfermeira não teve dúvidas. Desceu da ambulância, com a ajuda do motorista, desceu a maca para levar a paciente a pé até a balsa. E foi com a ajuda do motorista que Rebeca empurrou e caminhou com a maca por cerca de 2 quilômetros. No trajeto a pé, a paciente chegou a ter uma queda de oxigênio no sangue, mas manteve-se estável. Com as carretas começando a abrir o caminho, o motorista voltou até onde estava a ambulância para buscar o veículo e seguir viagem. Este foi o milagre da enfermeira, que salvou aquela paciente com Covid-19. Meu irmão e minha irmã, fico pensando, que espírito dessa moça é o Espírito Santo de Deus? Que força dessa moça é a força da graça de Deus? Que bondade dessa moça é a bondade de Deus? Que destemor dessa moça é o destemor daqueles que temem a Deus? Que atitude! Lembrei-me, inclusive, dos militares, que usam aquela frase célebre para eles: missão dada é missão cumprida. Isto é, para dizer o quê? Aquilo que me foi confiado, eu vou fazer, custe o que custar. Aquela enfermeira tinha aquela paciente na ambulância sob seus cuidados. Foi-lhe a missão dada, e ela não queria perdê-la na possibilidade da mulher ficar sem o oxigênio, porque já estava acabando. Então, o que que ela fez? Corajosamente, disse para o motorista da ambulância: "Me ajuda a descer com ela, que eu vou empurrando até a balsa. Tem muito caminhão na frente, não sei que horas que eles vão sair daqui. Está tudo congestionado." E ela foi com a mulher na maca encoberta com lençol e era poeira de tudo que é lado? Quem são as pessoas capazes disto? Que tipo de pessoas são capazes disto? Você seria capaz disto? Seus filhos, hoje, pense nos seus filhos, seriam capazes disso? Teriam atitudes assim? Se dentro de você as respostas forem sim, agradeça muito. Nossas gerações, ou essa geração de agora, bem que pode olhar para o exemplo da Rebeca. Isto aqui é mais do que um testemunho. Isto aqui é um daqueles tratores que arrancam toco. A força dessa mulher é a força de um trator que arranca toco. Arrancando-nos da nossa frouxidão, do nosso comodismo, do nosso amor pouco. Há uma diferença tão grande entre a nossa geração de hoje, e eu diria a dessa moça, embora ela seja dessa geração de hoje, com apenas 24 anos, ela pertence a uma geração nobre, de pessoas que preferem salvar a eliminar. Eu quero salvar aquilo que para mim é um problema, eu não quero eliminar aquilo que me é um problema. Ela poderia lavar as mãos e dizer assim: olha, eu não posso fazer nada. Meu trabalho é ser enfermeira e não empurradora de maca em beira de estrada. Não sou paga para empurrar maca em beira de estrada. Muitos diriam isso. Meu trabalho é este aqui. Cada um faz o seu. Você já escutou esse termo? É horrível, é desumano esse termo. Nenhum ser humano devia usar essa frase. Faz o teu que eu faço o meu. Nenhum ser humano devia usar essa frase. Eu já escutei demais, como é triste escutar isso. O ser humano deve dizer: eu faço aquilo que for preciso, onde quer que seja preciso, na hora que for preciso, independente de ser meu trabalho, independente de eu ganhar para isto ou não. Se precisarem de mim, faço o que for preciso. Enquanto que se espalha por aí a cultura de eliminar, de tirar do meio o que me atrapalha, o que me incomoda, o que me dá trabalho. Rebeca Fonseca desceu da ambulância, empurrou a maca por cerca de 2 quilômetros com a mulher doente, para que ela não morresse, o oxigênio não acabasse e ela morresse. Meu Deus, como precisamos aprender? Não sei quem é essa moça, mas imagino que os valores aprendidos por ela, ensinados por seus pais, são aqueles mais lindos. E que eu hoje louvo a Deus por existirem pessoas assim. Essas pessoas marcam o mundo, transformam a face da terra. Essas pessoas comovem até o coração de Deus. Ou você acha que Deus, como pai, não se alegra de ver o belo exemplo de um filho seu? Assim como Deus, como pai, não se entristece quando vê o mau exemplo de um filho seu? Nós estamos numa cultura também do muito falar, em que as pessoas falam e acham que o que falam deve ser dado valor. Não. O que deve ser dado valor, meu irmão, é o que fazemos. Sabe o que estou lembrando agora? Daquela liturgia de ontem, a primeira leitura de ontem, segundo o livro dos Reis, um episódio que aconteceu 9 séculos antes de Jesus nascer. Quando Naamã, sabe quem foi Naamã? Um homem importante, respeitado, era um general sírio, que foi contagiado pela lepra. A lepra, 9 séculos antes de Jesus, já era uma doença terrível e que se alastrou naquela região lá de Israel. Então esse importante general Naamã, com lepra, ouve falar de um tal homem de Deus, um profeta chamado Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias, Eliseu foi o aprendiz, assistente de Elias, Ele viu quando Elias foi arrebatado para o céu. E Eliseu tinha a fama de realizar muitos milagres. E realmente ele fazia isso ao longo de toda a sua vida, realizou muitos milagres. Eliseu tem uma história bonita. Ele estava arando o campo. Era um jovenzinho, arando o campo com seus pais. Quando o profeta Elias o chama para ser seu assistente, o que, que ele faz? Ele vai até a casa do pai dele, avisa aos pais e diz: olha, estou sendo chamado por Elias para ser seu assistente. E os pais, entendendo que era um convite de um homem de Deus, prepararam ali um banquete, uma festa, para ele se despedir dos familiares. Aí depois ele deixa a casa, vai com Elias e trabalha como seu assistente. Esse foi Eliseu. Pois bem, então esse Naamã foi atrás de Eliseu, porque estava com lepra, sabia que ia morrer, não ia demorar. E aí chega lá com seus cavalos, com seus carros, para na porta da casa de Eliseu. Eliseu nem o recebe, mas manda um mensageiro lhe dizer o seguinte: pede para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão e a carne dele será curada, ele vai ficar limpo. Naamã, o general respeitado, que chegou com carros, com cavalos na frente da casa de Eliseu, mas ficou bravo, porque Eliseu sequer se deu ao trabalho de recebê-lo, mandou um mensageiro lhe dizer aquilo. Naamã sai batendo o pé, irritado, e vai embora. Só que isso, que saem correndo atrás dele os servos dele e dizem assim: mas meu senhor, e se ele tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Quanto mais agora que ele disse para o senhor se lavar 7 vezes aqui no Rio Jordão. E na cabeça de Naamã estava passando: essa porcaria desse riozinho Jordão aqui, tem tantos rios mais importantes lá em Damasco, tem o Abana, tem o Farfar, e ele me manda agora esse riozinho aqui deles, esse Jordãozinho aqui. Mas ele ouviu os servos. Então ele desce para o rio, se mergulha lá 7 vezes, conforme Eliseu tinha mandado, e a carne dele foi recuperada. Diz a palavra de Deus, a carne dele se tornou semelhante à de uma criancinha. Ficou curado da lepra. Por que que eu estou contando isso? Porque ontem me deixou muito mexido quando eu ouvi esse relato. Sabe o quê? Naamã, gente, teve fé. Ele foi atrás de um homem de Deus buscar a cura dele. Ele teve fé. Mas há momentos que a fé não basta. Deixa eu lhe dizer. Há momentos em que a sua fé não vai lhe bastar. Não vai resolver nada. Você sabe por quê? Porque mais importante que a fé é a obediência a uma autoridade. A obediência a uma autoridade complementa a sua fé. Só a fé não vai bastar. O que que fez Naamã ficar curado? Ele obedeceu ao que o profeta lhe mandou fazer. Ele tinha fé. Ele foi atrás do milagre. Foi atrás do que ele precisava, da cura para a doença dele. Mas chegando lá, quando ele ouviu o que o profeta lhe mandou fazer, ele não quis obedecer. Ele estava quase para perder o milagre, porque ele não queria obedecer a uma autoridade. Quantos de nós já perdemos muitos milagres em nossas vidas, muitas curas em nossos corpos, curas em nossos corações, curas em nossas almas, transformações de nossas vidas? Sabe por quê? Que a gente até se considera pessoa boa, pessoa de fé, de boa vontade, mas a gente não quis obedecer a uma autoridade, a um pai, a uma mãe. O esposo não quis obedecer à autoridade da esposa, a esposa não quis obedecer à autoridade do esposo. Um filho que não quer obedecer à autoridade de um pai. Um religioso, um consagrado que não obedece à autoridade do superior. São pessoas de fé? Ah, não duvido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria, viu? Acreditar e ter fé como você, até o diabo tem. O diabo acredita. O diabo tem fé. E talvez mais que você ainda. Só que ele não obedece. Veja onde está a desgraça de qualquer indivíduo. Não obedecer a uma autoridade constituída. Até mesmo as nossas autoridades hoje, os poderes constituídos, por mais que sejam falhos, são autoridades. Meu irmão e minha irmã, ter fé não basta. Precisamos obedecer, atender àquilo que nos dizem as autoridades. Foi o que aconteceu com o general Naamã, cheio de si, cheio de poderes, de servos, de fama, mas estava doente. A necessidade vai bater na porta de todo mundo. Não adianta ser general, não adianta ter carros e cavalos e servos e dinheiro e bens e isso e aquilo. Vai chegar. E nessas horas, sim, tenha fé. Tenha fé. Mas também saiba obedecer. Se não souber obedecer, se não souber ouvir a voz maior que manda a gente fazer o que é preciso, mudar de vida às vezes, se converter, deixar um pecado, deixar um vício, como é que você vai ser curado? Quantas e quantas pessoas maravilhosas que eu já conheci nesse mundo morreram na bebedeira, na cachaçada, na vida de sem vergonha. Você sabe por quê? Eram pessoas boas, até frequentavam a igreja, iam para missa, domingo, aquela coisa toda. Era bom pai de família, aquela coisa toda. Mas se acabou no vício, na perdição, porque não obedeceu. Sabia o que tinha que fazer, mas não obedecia. Quando um homem ouve, olhe, volta para sua esposa, deixe-se sem vergonha, largue esse adultério, você é uma pessoa boa. Pois é, não obedece. Continua sendo uma pessoa boa, não duvido não. Foi um bom pai para você, eu sei. Mas desculpe, se perdeu, porque não obedeceu. Ele sabia o que tinha que fazer. Quantas pessoas boas que sabem o que tem que fazer, mas não veem graças especiais acontecerem em suas vidas, transformações maravilhosas, porque sabem o que fazer, mas não obedecem. São boas, não deixam de ser boas. Nunca vou falar mal de pessoas maravilhosas, só vou dizer, perderam a graça, porque não obedeceram ao que sabiam que tinham que fazer. Você me entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã?